Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo, a segunda edição deste ciclo dedicado à nova temporada, desta feita já de volta aos moldes normais. Seguimos na sua companhia até bem perto das 23 horas, mais coisa, menos coisa. Iremos olhar, como é óbvio, para o destaque desportivo daquilo que tem sido os últimos dias, em especial neste fim de semana, futebol e hóquei em patins em plano de evidência. Não iremos esquecer outras modalidades. Como habitualmente, vamos olhar para o hóquei em patins, primeira divisão nacional, onde o Sporting de Tomar está a ter uma entrada de leão. A equipa de Nuno Lopes venceu o Passo de Arcos em jogo relativo à terceira jornada e, nesta altura, é um dos vice-líderes da competição, apenas atrás do Futebol Clube do Porto. Vamos então aos resultados. Terceira jornada, Barcelos 7, Turquel 2, Porto 15, Sporting Marinhense 3, Sporting de Tomar 3, Passo de Arcos 1, Oliveirense 2, Sporting 2, Hóquei Clube de Braga 2, Paredo 3, Valongo 5, Benfica 3 e São Joanense 5, Juventude Viana 6. Na frente, Porto, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, segundos Sporting e Sporting de Tomar, ambos com 7, quartos Benfica, Juventude Viana, Barcelos e Paredo têm 6 pontos, oitavo Oliveirense com 5, nonos Valongo e Hóquei Clube de Braga com 3, décimos primeiros Passo de Arcos e Turquel têm 1 ponto, décimos terceiros São Joanense e Sporting Marinhense, as equipas que ainda não pontuaram. Registo para a próxima jornada será já amanhã, 5 de outubro, Turquel de São Joanense, Sporting Marinhense Barcelos, Passo de Arcos Porto, Sporting Sporting de Tomar, com transmissão aqui na Hertz a partir das 15 horas, Paredo Oliveirense, Benfica Hóquei Clube de Braga e Juventude Viana Valongo. Vamos à análise de Paulo Beirante.
Verdade, o Sporting de Tomar conseguiu ontem mais uma vitória no importante campeonato que está a ser. Recordo que à terceira jornada apenas uma equipa está invicta com 3 vitórias, a equipa do Futebol Clube do Porto, já que o Benfica ontem, em numa meia surpresa, podemos dizer assim, acaba por perder em Valongo por 5-3. E enquanto que a equipa do Sporting Portugal foi empatar a Oliveira das Meias a 2 bolas. Portanto, estes são os resultados mais significativos da primeira divisão, com o Sporting Tomar a conseguir averbar mais uma vitória, sendo que agora amanhã, terça-feira, aliás, vai defrontar o Sporting Clube Portugal no recinto deste, no pavilhão João Rocha, num jogo difícil, mas que a equipa do Nuno Lopes com certeza está confiante e motivante para defrontar neste momento o campeão europeu e campeão nacional. Esta primeira divisão, esta terceira jornada, como diz, a grande surpresa acaba por ser a vitória do Paredo no Burgo do Braga. A equipa do Paredo que subiu este ano à primeira divisão e depois do motivador empate da semana passada à frente da equipa do Oliveirense, volta a criar surpresa e vai ganhar a Braga por 3-2 depois de estar a perder por 2-0. Neste momento, a equipa surpresa do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. O Sporting de Mar continua a seu brilhante caminho, portanto, a terça-feira vai até ao campeão nacional e podemos dizer que a equipa do Nuno Lopes vai sem qualquer tipo de pressão a um reduto que bem conhece e que é sempre um jogo de grande emoção e com certeza que o Sporting de Mar poderá trazer e amealhar algum ponto desde o pavilhão a João Rocha.
Paulo Beirante, na análise a esta jornada. A Hertz acompanhou a vitória do Sporting de Tomar na recepção ao Passo de Arcos, relato de Rui Bugalhão e reportagem de Paulo Pereira. No final ficou a análise a esta conquista dos 3 pontos.
Consumada a segunda vitória consecutiva da turma do Sporting Clube de Tomar, excelente segunda parte, depois de, ao intervalo, ambas as equipas terem nulo no placar. A equipa do Sporting Clube de Tomar, que conseguiu também, muitas e muitas vezes, em várias fases da partida, ter vantagem em termos numéricos, jogadores da pista, muitos e muitos jogadores foram ali para o banco do castigo por parte do Passo de Arcos, e claro, a equipa do Sporting de Tomar alicerçou essa vitória, sobretudo também na maior frescura e na maior troca de jogadores. Lucas Honório, em certa altura da partida também, é um jogador que sai da caixa, sai do que é normal em toda a estrutura dos jogadores que tem Nuno Lopes ao seu dispor. Ele é importante também, é muito mais vertical, enfrenta os jogadores sem medo e, claro, faz a diferença também no jogo quando ele está encaixado.
Vamos agora à reportagem a cargo de Paulo Pereira. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, abordou algumas situações relativas com o jogo e a sua envolvência, assegurando, por outro lado, que não foi fácil vencer o Passo de Arcos.
Não foi fácil ganhar este jogo. Isto foi, vamos lá ver, o Passo de Arcos, e eu, com todo o respeito e mérito, o Passo de Arcos fez o que tinha que fazer, que era levar o jogo sempre até ao fim, empatado, neste caso.
Os primeiros 10 minutos da primeira parte e os primeiros 10 minutos da segunda parte dão total domínio ao Sporting Clube. A equipa da Bantina quis ganhar o jogo,
sempre,
é isso?
Sempre, desde o primeiro minuto. E nós tínhamos que, no primeiro minuto, nos primeiros 10 minutos, tínhamos que conseguir marcar. Depois, é lógico que o jogo depois equilibrou, entrou aqui numa toada a malta que sai do banco, que tem dificuldade em entrar no jogo. E depois, na segunda parte, lógico, um gol desbloqueia o jogo. E depois, claro, entra, o jogo entra nas faltas, entra no, sei lá, o Passar que jogou em 4 para 3, quase na segunda parte, eu não sei quantos minutos foi, mas foi sempre em inferioridade numérica. Agora, há um grande mérito na forma como nós marcamos o segundo golo, e fica o grande mérito, não vou estar a dizer absolutamente mais nada sobre esse assunto.
Falámos nisso no relato, um passo de Caio, e a forma como os jogadores de Sporting Clube comemoraram. Foi incrível.
Claro, sabem, porque, pronto, vem de trabalho. E aqui há uma... ao intervalo, a forma como nós estávamos no jogo era de esperar. A segunda parte era intensa e era de nervos. Mas a gente anda para os pontos e andamos para ganhar. E não andamos para ganhar por 7, por 8, por uma exibição monstruosa. Portanto, eu volto a dizer que isto já passa a ser repetitivo, mas há pessoas que não conseguem ouvir. Que é, não é fácil introduzir um conceito novo, jogar com 8, com 7, com 8 jogadores, com toda a gente a querer participar no jogo, com toda a gente a querer dar o seu melhor. Os jogadores e eu, neste caso, estamos a construir uma coisa que é bom para todos e para o clube, mas isto demora tempo. E, em cima disto, está o ganhar todos os dias. E está o ter que ganhar e está o ter que pontuar. E isto tudo é preciso paciência. E não pode haver, neste caso, gente a não querer ouvir isto.
Quando se refere a que há pessoas que não percebem, refere-se a quem?
Por exemplo, eu, quando saí do jogo, houve alguém, né, que conseguiu dizer uma coisa que é que a gente não estava a jogar nada. A gente sabe. A gente sabe que não estávamos a jogar nada. Não precisamos é do senhor da amarela dizer que não estávamos a jogar nada. Ok? O senhor da amarelo tem que estar calado, porque ele não trabalha mais, nem gosta mais de Sporting Clube do que eles que aqui estão. Percebido? Isto, mas agora ele está no direito e as pessoas não iam dizer agora. Não podem ser. É porque gostamos deste ou daquele, ou porque gostamos mais do outro, e por tendências que as pessoas estão sempre prontas para criticar. E criticar esta equipe, eu não admito. Não admito. Porquê? Porque isto é gente que trabalha no duro, é gente que está no direito, neste lugar, por direito próprio, e que precisa de carinho. A mim não, podem me criticar. Jogar mal ou jogar bem, a culpa é minha. Agora, quando jogo bem, né, também tenho que dizer que a culpa, né, é minha ou que é dos jogadores. Eu dispenso isso. Fica a grande segunda parte, porque debaixo de críticas dessas, internamente, não se vive assim. Não se vive assim. E isso deixa-me desgostoso, mas é para o lado que eu durmo melhor, com todo o respeito. Eu não tenho problema até nenhum de falar com o interveniente. Nenhum, absolutamente nenhum. Até porque é um interveniente da longa data, porque eu tenho a minha história em Tomar, já é longa, e é sempre o mesmo interveniente.
Está-se a referir ao árbitro?
Não interessa. Eu estou-me a referir, subi na rua, eu digo.
Eu lamento, estava aqui toda a noite a ouvi-lo. Mas a nossa emissão, impreterivelmente, vai ter que terminar. Em relação aos jogos, ou melhor, às alterações da regra, aquilo que se passou na segunda parte.
Não faz sentido, lá está. Quer dizer, então nós estamos a jogar em superioridade numérica. A seguir ficamos em igualdade numérica e vamos usufruir dessa superioridade depois. Quer dizer, não faz sentido absolutamente. Aliás, isto dá para jogar com esta regra, dá para fazer muita coisa com esta regra no final do jogo. Agora, eu não vou dizer o quê, mas dá. Se nós formos habilidosos, conseguimos fazer algumas coisas. Mas isto, quer dizer... Eu também não fui visto nem achado nisto, nem tem que ser, mas isto é o que é fértil nestas coisas.
A reportagem da ERT falou ainda com André Luiz, treinador do Paço de Arcos, que deixou elogios ao Sporting de Tomar, que catalogou como uma equipa dominadora que gosta de ter a bola.
É a obrigação do Tomar, é uma equipa dominadora, uma equipa que, independentemente do adversário, gosta de ter a bola, não gosta de não ter a bola, portanto, nós sabíamos disso, tentámos jogar um bocadinho com essa impaciência, e conseguimos até certo ponto. Depois, quando o jogo se colocou numa situação mais incaracterística, com muita expulsão, muita falta, muita paragem, acabámos por sofrer golo em duas inferioridades numéricas e numa recarga, uma bola parada, e isso penalizou-nos bastante. Ficámos com 3-0 por baixo, tentámos ir atrás dos resultados, mas os jogadores foram estoicos, aguentaram muita coisa, e pronto, estou contente com isso. Não estou contente com o resultado, como é óbvio, acho que devíamos ter levado alguma coisa de Tomar, que não conseguimos.
André Luís, a segunda parte foi um pouco confusa. no banco do Paços de Arcos, vi também muitos protestos. Estavam-se em concreto a referir aqui.
Eu já disse ao seu colega e vou fazê-lo de novo, eu não comento arbitragens e não é isso que está em causa, aliás, não é isso que me está a perguntar. A verdade é que as regras do Eurocompetição este ano alteraram, houve aqui alterações, por exemplo, nós temos a culpa numa delas, foi o guarda-redes entrou antes do tempo com o jogo parado, mas neste momento só em time-out é que isso pode acontecer, e assumimos esse erro, mas a verdade é que as regras cada vez se tornam mais confusas, isso não abona ao espetáculo. Quem esteve aqui no pavilhão de Tomar é gente do hockey, mas se queremos promover a modalidade e se queremos trazer alguém que não conhece o hockey, acaba por chegar aqui e ver uma segunda parte como foi esta e sai defraudado com o ritmo que o jogo não teve. De qualquer modo, assumimos as nossas responsabilidades e damos os parabéns ao Tomar pela vitória.
André, outra explicação para os ouvintes que seguiram o relato, em especial na segunda parte, e tem a ver com a alteração às regras, essa que referiu do guarda-redes, mas também aquela dos jogadores de pista, ou seja, tem que estar pelo menos 3.
Sim, pelo menos 3, essa já era uma regra que vinha do ano passado, o tempo acumula, ali o problema foi que não sabíamos quando é que devíamos de pôr o jogador, porque estava ali uma grande confusão e os árbitros auxiliares também não, o árbitro 3 e 4 não nos conseguia dar o tempo certo e criámos ali alguma... Pronto, foi só essa celeuma, não tem nada de mais, não foi por causa disso que perdemos o jogo, não tem nada a ver. Mas a verdade é que o jogo parou muito e isso acho que nos prejudicou em termos de ritmo. Estávamos bem no jogo, estávamos encaixados. O Tomar estava a criar perigo meia distância e não conseguia pisar a área. De qualquer modo, depois foi a entrada do Lucas e eles meteram... O Nuno Lopes acaba por meter um duplo pivô com o Ivo e com o Lucas dentro. Tentámos contrariar isso, eles conseguiram chegar mais perto do nosso guarda-redes. Mas de alçar também o estoicismo dos nossos jogadores, mesmo o Zé Silva que entrou a polegar do Matraca e esteve muito bem, um jovem com 19 anos. É de enaltecer isto e de enaltecer esta aposta que aqui está. Queremos devolver o Paços de Arcos à sua glória e ao seu historial. Portanto, estamos no bom caminho, acho.
Continuamos na reportagem. Ricardo Cardoso, responsável pela secção de hóquei em patins sénior do Sporting de Tomar, também em declarações à ERTS, abordou a questão relativa aos regulamentos que foram alterados até para desconhecimento dos próprios jogadores.
A dizer que é com muito gosto que estamos hoje no pavilhão Cidade de Tomar com uma moldura humana significativa, porque as restrições da DGS mudaram. E aquilo que é o meu papel é realmente acompanhar aquilo que são os regulamentos do jogo e as regras do jogo, e quando pesam os azuis é preciso estar com atenção. Eu faço o meu papel em prol da equipa, em prol do grupo.
O que é que mudou neste caso nos cartões azuis?
Não mudou muito nesse sentido. Os cartões azuis, houve uma entrada antecipada de um jogador do Paços de Arcos e eu chamei a atenção à mesa. Portanto, um azul é aquilo que o regulamento manda e nós temos que ter esse papel, estar com atenção em prol do grupo. Uma vitória difícil, acima de tudo, com um adversário que vinha de um empate moralizador contra um grande como o Oliveirense. Um jogo difícil, com um Paços de Arcos muito fechado. Está de parabéns ao Sporting Tomar pelo trabalho que faz. Pelo aquilo que fez dentro de campo, foi a melhor equipa, foi a equipa que procurou ganhar e vamos em busca de mais 3 pontos terça-feira no Sporting. Parabéns ao grupo e parabéns a Tomar e parabéns aos sócios do Sporting Tomar, porque parece que é fácil muitas vezes trabalhar para ganhar 3 pontos, mas há muito suor, muito trabalho durante a semana e quem está de parabéns é a equipa técnica e o grupo.
Continuamos na reportagem. Caio, do Sporting de Tomar, confessou que este terá sido o seu melhor jogo nesta época, considerando que a vitória foi merecida.
Sim, senti-me bem hoje, mais solto, mais entrosado, também é normal que com o avançar da época e com os treinos e com os jogos, o entrosamento seja maior que os meus colegas e eu me sinta mais à vontade. Mas sim, um jogo difícil, como nós perspectivávamos, uma equipa que vinha a arriscar pouco, defender bem, jogar no nosso erro. Podia ter caído para o lado deles enquanto teve ali um 0-0 com as bolas paradas, mas depois nós fizemos um 0, acabámos por nos desbloquearmos mentalmente e acho que acabámos por conseguir uma vitória que acho que quanto a mim não deixa dúvidas a ninguém.
Kai, o hockey patins neste jogo demonstrou que as regras foram alteradas, houve alguma atualização e alguma confusão também, até para vocês que treinam e jogam isto quase todos os dias.
Sim, alguma confusão, porque assim, os senhores que ditam as regras e que alteram as regras, alteram-nas e pronto, e nós vamos sabendo...
Pode explicar o que é que aconteceu ali naqueles lances mais duvidosos?
Eu também não percebi muito bem, eu sei que teve a ver um bocado com o tempo, quando o jogador do Paços de Arcos foi expulso enquanto eles estavam em desvantagem, então aquilo acumulou os minutos, mas eu acho que não sou a pessoa indicada para dar esses comentários. A mim estava um bocado confuso porque não sabia que horas é que podia entrar e a que tempo não podia, mas tudo se resolveu e felizmente para o nosso lado.
Cai terça-feira com o Sporting, perspectivas?
Sim, mais um jogo difícil como este, mais difícil de certeza, porque não vamos ter este apoio fantástico que tivemos hoje. Vamos só afrontar o bicampeão europeu e o campeão nacional em título. Mas sabemos que os prognósticos não caem a nosso favor, nem as probabilidades, mas temos alguma coisa a dizer, vamos lá fazer o melhor que podemos e que sabemos, e se possível trazer um ou três pontos, que é esse o nosso principal objetivo.
De jogador para jogador, agora Ricardo do Paços de Arcos, que falou de um jogo dividido, referindo ainda assim que o Sporting de Tomar ganhou bem.
Acho que nós competimos bem, tivemos dentro daquilo que era o nosso plano de jogo, acho que cumprimos. Acho que o jogo foi bastante dividido, tido sem lances de inferioridade numérica e de bolas paradas, que fazem parte do jogo. Eu não vou estar a discutir o critério, porque nós também as tivemos. Eu acho que são duas equipas que tentaram jogar um hockey positivo, e o Tomar ganhou bem porque foi mais eficaz e continuamos na nossa luta.
Ricardo, o hockey patins é uma modalidade que tem uma particularidade das regras serem um pouco complicadas, mesmo para vocês lá dentro de pista, a segunda parte praticamente sempre com três jogadores de pista e algumas reclamações com a arbitragem.
Sim, eu acho que há um lance do azul ao nosso guarda-redes, que é uma regra nova, que é que não pode entrar mesmo com o jogo parado, a não ser que seja em minutos de conto. Isto às vezes é difícil, porque o hockey está sempre a mudar, e nós já andamos nisto há tanto tempo e há regras novas que ainda não assimilamos. É um bocado assim.
Ricardo, jogador do Paço de Arcos, aqui reconhecimento ao Sporting de Tomar e à qualidade da equipa. Ainda pelo hockey em patins, registo neste fim de semana para o arranque da 2ª Divisão Nacional. Vamos aos resultados. Zona Norte, Póvoa 3, Académico da Feira 4, Termas 3, Famalicense 5, Carvalhos 5, Infante Sagres 2, Ribadave 6, Juventude Pacense 3, Câmara 4, Académica de Espinho 2, o Porto B, Valença foi adiado. Tivemos ainda o Hockey Clube da Maia 3, São Joanense B 4. Na frente, Carvalhos, Ribadave, Câmara, Famalicense, São Joanense B e Académico da Feira com 3 pontos. Depois, sem qualquer ponto, Porto B, Valença, Póvoa, Hockey Clube da Maia, Termas, Académica de Espinho, Juventude Pacense e Infante de Sagres. Isto no que diz respeito à Zona Norte. Na Zona Sul, também aqui, primeira jornada, Candelária 8, Física 2, Sintra 5, Biblioteca 3, Juventude Salesiana 2, Benfica B 7, Vila Franquense 2, Murches 6, Alverca 4, Alenquer e Benfica 5, Académica de Coimbra 5, Oeiras 8, o Marítimo dos Açores com o Criar foi adiado. Nesta classificação, registo para a presença de Candelária, Benfica B, Murches, Oeiras, Hockey Clube de Sintra e Alenquer e Benfica, todos eles com 3 pontos, ainda sem qualquer ponto, Criar, Marítimo dos Açores, Alverca, Biblioteca, Académica de Coimbra, Vila Franquense, Juventude Salesiana e a Física de Torres Vedras. Registro então para o arranque desta competição, arranque também extensível à 3ª Divisão Nacional, onde há registro para a presença de equipas do distrito de Santarém, precisamente na série D. Vamos ter então, ou melhor, na série C, registro para a presença de duas representações, no caso do União do Atrocamento e nos Corujas de Almeirim, e a jornada inaugural marcada por derrotas. Vamos aos resultados. Tujal 3, União do Atrocamento 2, Águias 2, Alenquer e Benfica B 1, Mialhada 4, Senap 2 e Nafarros 7, Corujas de Almeirim com 6 golos marcados. Registo então para a classificação: Mialhada, Águias, Tujal e Nafarros, todos com 3 pontos. Depois, ainda sem qualquer ponto, Caldeiras, Oliveira do Hospital, Leiria, Marrazes, Turquel B, Corujas, União do Atrocamento, Alenquer e Benfica B e o Senap, que ainda não pontuaram, que lá está neste arranque de competição na terceira divisão nacional. No que diz então respeito ao hóquei em patins, estamos conversados. Vamos agora olhar, e no final já desta primeira parte de Hertz Desportivo, vamos olhar para outras modalidades, neste caso preciso para o atletismo, aqui com destaque para o trail de Alpiarça, mais pormenores com Paulo Saldanha.
Vamos destacar mais um trail realizado no nosso distrito, desta vez a terceira edição do trail de Alpiarça. É o que se passa agora no... Nesta fase da época do atletismo, são provas deste género, provas de treino, algumas de estrada. Gostaríamos também de dar hoje os resultados do Campeonato Nacional de Montanha da Federação Portuguesa de Atletismo, mas não nos chegaram ainda. Vamos então ao treino de Alpiarça, uma prova importante também do nosso calendário distrital. Disputou-se tanto ontem em duas vertentes, na vertente longa e na vertente curta. E na vertente longa, de aproximadamente 27 km, o grande vencedor foi Carlos Barba, do Atlético Clube São Mamed, com 1:56.24, e a segunda posição foi para o seu colega de equipa, Francisco Reis, com 1:58.35. Na terceira posição ficou um atleta do Coimbra de Treino, João Lopes, com 1:59.00, e na quarta posição, tanto um atleta ribatejano, o Miguel Ribeiro, da Zona Alta de Treino, com 2:00.55. Quinto lugar para Ricardo Ferreira, do Trilhos Templários, ACF Santa Fita, com 2:02.34. E na sexta posição, Luís Mota, do Casa do Benfica da Brança, atleta que é tomarense, com 2:03.45. Já em femininos, venceu a atleta individual Ruth Martins, ela que foi atleta do CAF, Ferreira de Zezé, alguns anos atrás, com 2:25.34. Segunda posição para Maria Ferreira, da Casa do Povo da Alcanena, com 2:36.36, e na terceira posição ficou Carolina Pereira, do Atlético Clube de São Mamede, com 2:37.42. Já na vertente curta, os três primeiros lugares ficaram para o mesmo clube, para o Clube Desportivo e Movimento, equipa da Gulgã. O vencedor foi Pedro Bonaccio, com 1:15.13, segundo Luís Cancela, 1:15.15, e na terceira posição, Luís Rufino, com 1:16.06. Quarto lugar para Ruben Caetano, da Casa do Povo de Alcanena, com 1:16.15. Já em femininos, a vitória sorriu a Rita Maia, do Fátima Treutino, com 1:42.41. Segunda posição para Inês Santos, do Cola, Corvos Trail, 1:46.40. E a terceira posição para Laura Paulo, do Trilhos Perdidos e Ventos, com 1:46.49. E pronto, Paulo, portanto, só uma nota de também destaque para referir que no próximo fim de semana, dia 10, a disputa sem Santa Cita, portanto, Conselho de Tomar, mais uma edição do Trilhos Templários de X-Cofit, portanto, uma organização da ACR Santa Cita, com a sua equipa de atletismo e de trilhos, de treino, não mais propriamente, tanto que será no dia 10, com duas vertentes competitivas, o treino longo de 30 km, treino curto de 15 km, e ainda uma caminhada sem espírito competitivo, com a primeira partida a ser dada às 9 horas, e já agora as inscrições estão ainda abertas, terminam amanhã, dia 4, ou se atingir-se o limite estipulado pela organização. De qualquer maneira, ainda estão abertas, tanto quem estiver ainda em condições de fazer estas três distâncias, 30, 15, 8, uma caminhada também de 15, portanto, estejam à vontade, inscrevam-se e participem, e vai ser mais uma festa do atletismo, desta vez no nosso Conselho de Tomar.
Paulo Saldanha, comentador da Hertz para o atletismo, e com o atletismo precisamente fechamos a primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos olhar para o futebol, não só para a primeira distrital, mas também para a presença do Corujense no Campeonato de Portugal. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos então, e antes de centrar atenções no futebol, vamos olhar para o futsal, segunda divisão nacional, onde o distrito de Santarém está representado pelo Ferreira do Zêzere, que não foi além de um empate a duas bolas na recepção ao Burinhosa, em jogo a contar para a terceira jornada da segunda divisão nacional. O emblema da capital do Ovo cedeu assim os primeiros pontos nesta temporada, isto diante de um adversário de meio da tabela. Quem beneficiou com este deslize foi o AMSAC, que goleou no reduto do Quinta dos Lombos B e é assim a única equipa a somar por triunfos os jogos realizados. Vamos então aos resultados. Série B, resultados da terceira jornada. O PVN 2, Farense 5, Belenenses 2, Lusitânia dos Açores 3, Ladoeiro 5, Retacho 1, Reguilas Tires 4, Amarense 5, Quinta dos Lombos B 1, AMSAC 8 e Ferreira do Zêzere 2, Burinhosa 2. Na frente, AMSAC, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Segundos, Ferreira do Zêzere e Lusitânia dos Açores com 7. Quartos, Ladoeiro, Amarense, Burinhosa e Retacho com 4. Oitavos, Belenenses, Farense, Reguilas Tires e o PVN com 3 pontos. 12º, Quinta dos Lombos B, ainda sem pontuar. A próxima jornada é precisamente já nesta terça-feira, 5 de outubro. Farense, Ladoeiro, Lusitânia dos Açores, o PVN, Retacho, Reguilas Tires, Amarense, Quinta dos Lombos B, AMSAC, Ferreira do Zêzere, aqui o jogo grande, Burinhosa, Belenenses, que é o outro jogo que compõe então esta jornada. Registo agora para o futebol. Vamos então entrar-se no futebol e começamos com o Campeonato de Portugal, onde há nota para a presença do Grupo Desportivo Coroxense, a única equipa do distrito de Santarém a marcar presença nesta competição, e neste fim de semana conseguiu um empate positivo na deslocação ao reduto do atual terceiro classificado, precisamente o Operário da Lagoa. Operário da Lagoa 0, Coroxense 0, foi a jornada 3. Ainda nesta ronda, Loures 3, Sporting Ideal 1, Carpinheiro 1, Belenenses 0, Elvas 0, Sacavenense 0 e Sintrense 1, Rabo de Peixe 1. Na frente, Carpinheiro, isolado, tem 7 pontos. Segundo, o Loures com 6. Terceiro, Operário da Lagoa, que tem 5 pontos. Com 4 pontos, em quarto lugar, o Coroxense, também o Sacavenense e o Elvas. Sétimo é o Sporting Ideal, tem 3 pontos, acompanhado pelo Sintrense e pelo Belenenses. Na última posição, o Rabo de Peixe, 10º classificado, com apenas 1 ponto conquistado. Próxima jornada, só a 24 de outubro, Sporting Ideal, o Elvas, Belenenses, Loures, Sacavenense, Operário da Lagoa, Coroxense, Sintrense e Rabo de Peixe, Pero Pinheiro. E a propósito do Campeonato de Portugal e desta presença do Coroxense, Hertz falou com Mário Nelson aqui no rescaldo a este empate diante do Operário da Lagoa dos Açores. Nota então para uma realidade completamente diferente, Campeonato de Portugal, já com a esmagadora maioria das equipas com jogadores profissionais, e a exceção é mesmo o Coroxense, também o Pedro Pinheiro, que curiosamente até lidera esta competição. Mário Nelson a falar então sobre essa as diferenças nos patamares competitivos e sobre esta igualdade que nesta altura vale o quarto lugar.
É uma realidade. Estamos numa fase de adaptação a um contexto completamente diferente daquele a que estávamos realmente habituados. Nós viajámos no sábado para Ponta Delgada, as umidades, as alturas, tudo diferente. A adaptação ao hotel, essencialmente à umidade que havia nos Açores, para jogadores amadores, é uma realidade completamente diferente. Em relação ao que foi o jogo, nós sabíamos que tínhamos de enfrentar um adversário que tem como objetivo ir ao apuramento de campeão para subir à terceira liga. A equipa do Operário da Lagoa é uma equipa com um orçamento a rondar os 300 mil euros e uma equipa profissional. Uma equipa com jogadores como o Igor Cartaxo ou como o Bessa, que são habituados a ligas profissionais. Sabíamos que era uma equipa muito intensa, uma equipa muito organizada, que ainda não tinha perdido, que ainda não sofreu golos. Foi neste contexto que abraçámos este desafio de ir ganhar aos Açores. A equipa do Operário entrou bem no jogo, entrou agressiva, tal e qual como nós sabíamos que na primeira meia hora eles faziam, de criar muita intensidade e tentar resolver o jogo. mas nós, ao mesmo tempo que a equipa do Operário foi agressiva, nós quando tivemos bola, soubemos ter bola e soubemos enervar a equipa do Operário. Depois, no último quarto de hora da primeira parte, começámos a criar algumas oportunidades de gol, acabámos de mandar uma bola oposta com o Serginho, acabámos de ter duas bolas do Ivan isolado e que não fizemos, e ao intervalo corrigimos alguns dos nossos posicionamentos para aquele jogo mais direto, aquele jogo de atração também que fazia com os avançados para depois projetar os médios e os alas da equipa do Operário, e acabámos por ajustar e acabámos por na segunda parte ser superiores, criar oportunidades e até ter duas grandes penalidades para assinalar a nosso favor, e penso que poderíamos ter ganho o jogo. Foi uma boa exibição da nossa equipa contra uma equipa difícil, contra uma equipa muito, muito complicada e com certeza vai fazer um excelente campeonato. É óbvio que queríamos conquistar os 3 pontos, não conseguindo, trouxemos o mal menor, que foi 1 ponto, e penso que é um ponto positivo no campo do Operário.
E Mário, como é que tem sido esta adaptação, efetivamente uma nova realidade? Adaptação do treinador e dos jogadores, claro.
Sinceramente, e com toda a humildade e com todo o respeito, nem eu sabia, nem eu percebia, só a ver de fora, e muitas foram as vezes que fui falando sobre este assunto e do objetivo de subir de patamares e para já treinar no Campeonato de Portugal, da diferença existente entre as organizações. É uma realidade completamente diferente. É importante referir que nós fomos jogar ao Operário da Lagoa. O Operário da Lagoa faz 7 unidades de treino por semana, nós fazemos 4, há uma diferença de 3 unidades de treino semanais, que faz toda a diferença. Os jogadores do Operário da Lagoa são todos profissionais, os nossos jogadores são amadores, e como estes, exceção feita àquele que até ocupa o primeiro lugar no campeonato neste momento, que é o Pedro Pinheiro. O Pedro Pinheiro e o Corrigente são as únicas duas equipas amadoras, e só com jogadores amadores na nossa série. A nossa série é uma série muito complicada. O campeonato só por si é um campeonato muito complicado, é um campeonato com jogadores de muita qualidade, com treinadores muito competentes, com contextos no jogo completamente diferentes daqueles a que vínhamos habituados. Por exemplo, defrontar um adversário que durante todo o jogo joga no mesmo sistema, ou que durante todo o jogo mantém os mesmos princípios, era aquilo a que estávamos habituados. Hoje defrontamos adversários que tanto podem chegar em 3-5-2 como em 4-3-3 como em 4-4-2 losango tradicional, tanto podem começar o jogo a construir a 3 com o médio a baixar no meio dos centrais, como o médio da largura, como o lateral a construir por dentro, com o lateral do lado contrário a projetar-se, e acabam por estar a construir a 3 na mesma, montar 2 na frente, pressionar-nos com 2, pressionar-nos com 1, quer dizer, é uma diferença muito grande. E depois é a intensidade e o ritmo de jogo, que são 90 minutos e não 60 ou 55 ou 70, e depois a outra equipa, porque treina menos ou tem jogadores mais desgastados, acaba por desaparecer do jogo e acabamos por conseguir ganhar. Aqui não, são 90 minutos em que temos de estar ligado, em que temos de estar vivos, em que temos que ajustar. E depois é a personalidade, a formação das pessoas que vamos apanhando. Se calhar para muita gente isto pode parecer simples, para mim, que sonho um dia chegar às ligas profissionais, são coisas muito diferentes daquele clima de desconfiança que vimos em campeonatos mais baixos, se calhar por alguma falta de formação, que chegamos a qualquer campo de qualquer adversário e somos recebidos por uma ou duas pessoas do staff. Temos um balneário só para a equipa técnica e um balneário sempre para os jogadores. Temos uma recepção e perguntamos se é preciso alguma coisa. Estamos bem, a equipa de arbitragem chega ao estádio e cumprimenta toda a gente e pergunta se a viagem correu bem à equipa que joga fora. A nós chegarmos em casa ou à outra equipa, está tudo bem, tudo com uma educação e com uma formação incrível. Ora, a própria organização do jogo com os lugares e com tudo, são coisas que nós não estávamos realmente habituados. Mas é outro patamar, é um contexto completamente diferente, e aquilo que espero é que se consiga atingir a manutenção, que o União se treine na Liga 3, consiga atingir a manutenção à segunda divisão, que o União do Leiria também consiga ir para a próxima época, aquele que for o campeão distrital da Associação de Santarém, venha para perto destas equipas que conseguimos estar lá todas, porque é realmente outro nível e o nosso distrito merece ter mais equipas neste patamar.
Mário Nelson, e em termos de resultados, olhando para o futuro, o plantel do Corrigense, aquilo que foi trabalhado durante o defeso, será suficiente para alcançar os objetivos definidos?
Não, nós estamos a falar com a direção, o diretor desportivo, e como eu já referi várias vezes, as pessoas são competentes e trabalham em prol do clube. Só para ter uma noção, não é importante, mas nós dia 31 vamos novamente aos Açores ao Rabo de Peixe, e hoje de manhã já tínhamos a informação sobre como é que ia ser esse dia. São pessoas que se dedicam com grande profissionalismo ao clube. Agora temos que fazer aquilo que somos capazes e e aceitar aquela que é a realidade do clube para que se possa cumprir com tudo. Nós fomos chegar aos Açores e ficámos em bons hotéis, viajámos bem, comemos bem, fomos em dia com o prémio que o clube nos subsidia, não nos falta nada, e estamos neste momento à procura de dois, três jogadores para fazer uns ajustes no plantel, mas porque alguns que nós contratámos não corresponderam às expectativas e dispensámos, e vamos colocar mais dois ou três no plantel por causa disso, mas é só por isso e por mais nada. Não estamos satisfeitos com os jogadores que temos, estamos satisfeitos com o desempenho que os jogadores têm tido. Agora há sempre ajustes a fazer, e o nosso objetivo, sendo a manutenção, pode parecer um objetivo fácil de atingir, mas não é. É um objetivo muito difícil, é um trabalho muito difícil. Nós chegámos ontem às 3 da manhã dos Açores, hoje já temos treino, já voltamos a treinar, os jogadores, alguns foram trabalhar, outros não, os diretores também. Difícil, mas estamos satisfeitos com aquilo que temos, ajustando com dois ou três, penso que podemos fazer um campeonato acima daquilo que muita gente está à espera e atingir os nossos objetivos. Olha, se me for permitido, e também para terminar, gostava de deixar as melhoras ao Cristian, ao jogador do União Tomar, que começou, lesionou-se logo da gravidade, e que tudo corra bem, que volte mais forte, porque isto sim são problemas, e desde que ele recupere rápido e bem.
Mário Nelson, técnico do Coroxense, aqui com um grande início de campeonato, 4 pontos nas primeiras 3 jornadas. Vamos agora entrar na primeira divisão distrital, também aqui 3 jornadas, já com líder isolado, neste caso o União do Tomar. Vamos aos resultados: Oriense 0, Samora Correia 1, Rio Maior 0, Fazendense 0, Ferreira do Zêzer 0, Alcanense 0, União do Tomar 3, Mação 1, Torres Novas 6, Glória do Ribatejo 1, União de Almeirim 0, Amiense 0, Salvaterrense 1, Benavente 1 e Cartaxo 2, Abrantes e Benfica 1. Na frente, União do Tomar, 9 pontos, segundo Fazendense com 7, terceiro Cartaxo tem 6, quartos Rio Maior e Salvaterrense, ambos com 5 pontos, sextos Abrantes e Benfica, Amiense, União de Almeirim, Oriense, Benavente e Alcanense, todos eles 4 pontos, 12º Torres Novas e Samora Correia com 3, 14º Mação com 2, 15º Ferreira do Zêzer 1 ponto, 16º e último ainda sem pontuar, o Glória do Ribatejo. Na próxima jornada, a 10 de outubro, Samora Correia, União do Tomar, Fazendense Oriense, Alcanense Rio Maior, Mação Torres Novas, Glória do Ribatejo, Salvaterrense, Amiense Cartaxo, Benavente, União de Almeirim e Abrantes e Benfica Ferreira do Zêzer. Vamos à análise com Walter Guedes.
Terceira jornada do Campeonato de Futebol da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Trem. Tal como afirmámos na semana passada, embora se tratasse apenas da terceira jornada, os resultados das duas primeiras jornadas e com os 3 embates definidos para esta jornada, muita coisa poderia ficar já encaminhada para algumas equipas. Lembrando que à partida para esta jornada, apenas Fazendense e União de Tomar contavam por vitórias os 2 jogos disputados e que as equipas de Torres Novas, Glória, Samora Correia e Ferreira do Zêzere ainda não tinham conseguido qualquer ponto. Jogos em destaque para esta jornada: Cartaxo, Sade, Abrantes. Afrontavam-se a equipa menos consistente do campeonato passado, a equipa do Cartaxo Estado, que alternou constantemente bons com maus resultados, com a equipa mais consistente dos 2 campeonatos anteriores, a equipa da Branca. União de Tomar, Mação, expectativas para perceber se a União de Tomar poderia já colocar a equipa de Mação a 7 pontos do primeiro lugar. E Rio Maior Fazendense, 2 candidatos à subida, 2 equipas que mais e melhor se reforçaram para atacar este campeonato. O Cartaxo Sade vence por 2-1 a equipa de Abrantes. O Cartaxo, depois de perder em Almeirim, consegue 2 vitórias. Vamos perceber se consegue inverter a tendência de resultados contraditórios do ano passado. União de Tomar 3, Mação 1. Confirmada a vitória de União de Tomar, e a equipa de Mação fica a 7 pontos do primeiro lugar. E Rio Maior 0, Fazendense 0. Um empate entre os 2 candidatos que deixa a União de Tomar isolado no primeiro lugar. Resultado de surpresa, Paulo: Torres Novas 6, Glória 1. Já começa quase a ser nosso timbre destacarmos resultados não pela sua tendência, mas sim pelos números exagerados que envolvem. Uma goleada do Torres Novas perante a equipa da Glória. Cartaxo Sade 2, Abrantes 1. Consideramos surpresa mais pela derrota da equipa da Abrantes do que propriamente pela vitória da equipa do Cartaxo Sade. Final mais desta jornada, União de Tomar e Cartaz Fechado, com vitórias importantes entre jogos de candidatos. Final menos desta jornada, uma ação. Volta a não ganhar num duelo com adversário direto. E também a equipa da Glória, que sofre uma goleada em Torres Novas. Relativamente às contas deste campeonato, destacamos pela positiva. Inevitavelmente a equipa do União de Tomar, que se isola no primeiro lugar com 3 vitórias em 3 jogos disputados. E também a equipa do Torres Novas e a equipa do Samora Correia, que somam os seus primeiros pontos neste campeonato e logo 3, uma vez que obtiveram ambos vitórias nos jogos disputados. Destaques pela negativa. A equipa do Mação, que à terceira jornada apenas consegue 2 pontos e ocupa neste momento o 14º lugar da tabela, e também a equipa da Glória, ainda sem qualquer ponto. O meu destaque final vai para a equipa do Amiens, uma equipa que tive hoje a oportunidade de ver, uma equipa cheia de garra e mística, como é timbre daquele clube, e que junta a esses fatores uma frente de ataque com muita qualidade, com jogadores como o Fábio Damas, o Ganso, o Moleiro, que só pode dar em mais uma época muito boa para a equipa de Amiens.
Walter Guedes aqui na análise à terceira jornada da primeira divisão distrital. Agora uma ronda por alguns dos campos. O União do Tomar é assim líder isolado da primeira divisão distrital. 3 pontos que lhe permitem manter o estatuto de intocável neste campeonato, ou seja, com 3 triunfos noutros tantos jogos. Os namatinos receberam e venceram uma ação que tarda em acertar o passo, e a prova disso mesmo é que ainda não venceu nesta época, nesta altura com o 14º lugar, que está longe das aspirações definidas neste arranque de campeonato. Hertz acompanhou este duelo a par e passo com relato de Rubo Galhão e comentários de José Tapadas. Vamos a essa análise.
Vitória, mais 3 pontos para Filipe Pinto. O União de Tomar, na senda das vitórias, está com tudo, entrou com o pé direito, está com realmente a senda das vitórias. José Tapadas, o União de Tomar nesta segunda parte digeriu ali alguns momentos mais complicados, mas conseguiu gerir, e isso é o mais importante, os 3 pontos e matar o jogo, mesmo agora no final, com um excelente gol. Aquilo que íamos falando era também uma das opções de Filipe Pinto, dar o jogo para que o Mação jogasse, aproveitando, e conseguiu fazê-lo numa excelente jogada do contra-ataque e fazer aquilo que o Mação já não tem hipótese de fazer, que era a recuperação e o empate ainda nesta partida.
É verdade, o União de Tomar mostrou que realmente está em primeiro, embora acompanhado com o Fazenense, ao ver, e mostrou que, jogando em casa, assumiu realmente as despesas do jogo e fez tudo, fez logo de início para vencer este jogo. Portanto, mostrou isso, é isso que o União de Tomar se propôs com o objetivo de vencer todos os jogos em que entra. Entrou bem, não, até entrou mal, porque entrou a perder, digamos assim, em relação ao próprio jogo. O que é certo é que foi mandando sempre no jogo, foi procurando realmente comandar o jogo e tentar ganhar o jogo. Conseguiu realmente nesta parte final, que foi um frenesi bastante interessante. A equipa de Mação, como eu tinha dito, não deitou a toalha ao chão, procurou realmente o empate a todo custo. Realmente correu, houve alteração, entraram novos jogadores para dar outra vivacidade ao ataque. E União de Tomar, não sei se não concordo se calhar com o Rui, que quando diz que União de Tomar deu essa perspectiva, se calhar foi obrigada realmente a remeter-se aqui também um bocadinho a cautelas, de forma a não desarmar a sua defesa, de maneira que não permitisse que o Mação realmente chegasse com perigo à sua área. O Mação conseguiu chegar 2 ou 3 vezes com bastante perigo, podia ter chegado ao empate, mas, digo em bondo da verdade, disse que realmente não seria justo para aquilo que o União de Mar estava a fazer. E dar aqui os parabéns ao Mação e dizer que o Mação também merecia, não é questão de merecer, de alguma forma, perder com o terceiro gol do União de Mar, um gol de bandeira, um daqueles golos que quem vem ao estádio gosta de ver. Portanto, é um gol soberbo do Pires, um pontapé realmente com toda a força, com uma colocação fabulosa, e realmente, se o Mação perdeu com mérito, tudo fez para que não acontecesse. O que é certo é que o União de Tomar tudo fez para ganhar, jogou muito bem, soube realmente defender, soube ser humilde como por vezes é necessário ser, defendeu-se, queimou aqui e acolá um bocadinho de tempo, enervou o um adversário, perdão, e chegou realmente com muita justiça este triunfo, o que lhe vai dar bastante ânimo para o campeonato e continuar assim. Realmente o União de Mar será um sério candidato à subida, realmente porque os jogadores têm trabalhado bem, têm corrido e têm feito por merecer esta vitória.
Vamos agora à reportagem. Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, salientou o valido adversário, confessando-se satisfeito pela forma como os seus jogadores reagiram às dificuldades.
Um adversário de valia, de qualidade, e que só valoriza aquilo que foi a nossa vitória e a forma como a conseguimos. Mas, independentemente disso, o meu sorriso vem mais pela conquista dos 3 pontos e pela forma como eu sinto o meu grupo de trabalho a reagir às adversidades e a reagir à forma, às dificuldades que o adversário nos coloca e que o próprio jogo nos coloca. E nós tivemos que mexer na equipa muito cedo, ter que adaptar um lateral direito para lateral contrário, ou seja, nem sempre é fácil, a equipa reagiu bem.
E notou-se alguma dificuldade ali com o Emerson à espera do lateral, que tinha pé direito.
É completamente diferente, ainda assim conseguimos criar as dinâmicas para desequilibrar o adversário. O gol deles acontece num erro estratégico, não, um erro posicional nosso, que deixámos um jogador solto sem marcação dentro da área. Já corrigimos, já verificámos, porque, como eu costumo dizer, quando se ganha, nem tudo está bem, quando se perde também não estará tudo mal. E houve aqui coisas que tivemos que corrigir, ao intervalo já falámos. Sabíamos na segunda parte, conseguimos dar a volta ao jogo, apesar desse erro, dar a volta ao jogo, a minha equipa reagiu, e muito bem. E sabíamos que na segunda parte o Mação tentaria aproximar-se um pouco mais da nossa área. Nós não baixámos linhas, mas eles iriam tentar aproveitar o espaço em profundidade, nas costas da minha linha defensiva, principalmente através dos lançamentos do Bruno Lemos, que é muito forte nesse aspecto. Nós tentámos ali condicionar um pouco a ação dele, mas é natural que ele consiga algumas bolas, mas a realidade é que em oportunidades claras, eu julgo que eles tiveram uma, que me recordo, posso estar equivocado, e nós continuámos a ter bolas e algumas chances para fazer gol, lembro-me do Emerson, lembro-me do Tiago Vieira, e depois decidimos mexer no jogo, na parte final, deixando 2 homens na frente, fechando mais a linha defensiva e juntando mais um médio com o Siakabamba e o Évora por dentro.
O Henrique, a certa altura, era terceiro central.
Nesta parte final, juntou mais a linha defensiva para...
Aliás, o Saúl também vem da zona defensiva a posicionar-se como ponta de lança na equipa do Mazão.
Eu tinha que equilibrar, como é óbvio, e coloquei o Siaka, que não tem treinado, para dar ali algum equilíbrio por dentro, mas faltava pouco tempo em termos posicionais, deixando o Tiago e o Pires na frente, o Pires com a velocidade, o Tiago com a inteligência tática e de movimentos, e curiosamente, e por felicidade nossa e deles acima de tudo, acaba por matarmos o jogo dessa forma. Eu não queria, sem acabar esta entrevista, e esqueci-me há pouco aos outros órgãos de comunicação social, dedicar esta vitória a uma pessoa que é o Jorge, que está hospitalizado, que é o nosso diretor, e que é uma pessoa que está sempre presente em todos os treinos, em todos os jogos, e o grupo de trabalho queria dedicar claramente esta vitória ao Jorge, que é uma pessoa que nos tem acompanhado sempre e que nos faz muita falta.
E ele com certeza é que nos está a ouvir.
Certamente. Queríamos dedicar-lhe esta vitória e que recupere rápido. Nós sabemos que ele vai recuperar e que em breve já vai estar aqui connosco durante a semana, porque também nos faz muita falta.
Filipe, nem nos melhores sonhos poderias acreditar que à terceira jornada tinhas 3 vitórias, 9 pontos. Agora segue-se Samora Correia. É o futuro já no próximo domingo.
Eu acredito e nós trabalhamos sempre com esse foco, mas não é fácil conseguir 3 jogos, 3 vitórias, não é fácil. E não foi fácil, acima de tudo. E agora vamos a Samora Correia, com o intuito de juntar mais 3 pontos, um campo onde o ano passado, depois de vencermos aqui o Cartaz por 5-1, se não estou em erro, perdemos por 4-0, ou seja, um campo tradicionalmente difícil, onde é relvado natural, onde há adaptação à relva e à dificuldade, por vezes o relvado não está nas melhores condições, também nos coloca, e a qualidade, naturalmente, do adversário. Portanto, será mais uma batalha, mais um jogo em que vamos com tudo para tentar conquistar os 3 pontos, e acima de tudo tentar recuperar alguns jogadores. Hoje o Anderson estava indisponível também, um jogador que temos utilizado, e temos, acima de tudo, quer recuperar os jogadores em termos físicos, para podermos, efetivamente, abraçar cada jogo com energia, com força e com soluções para resolver as dificuldades que os adversários...
O Anderson não estava disponível, e o Luís Pedro?
O Luís Pedro começou a treinar esta semana, já está disponível em termos médicos, está apto, mas vai ter que ganhar ainda o ritmo dele, o espaço dele, já fez 45 minutos na sexta-feira pela equipa B na vitória em Abrantes com a equipa do 23 do Abrantes. Estamos a dar ritmo aos poucos aos jogadores, as pessoas não têm noção da dificuldade de que é trabalhar ao nível distrital, em termos do que é jogadores. Há aqui jogadores que esta semana só fizeram um treino, por exemplo, o Filipe Cotovio, que é um habitual titular desta equipa, só fez um treino esta semana connosco, porque em termos profissionais não foi possível. E, portanto, essas coisas às vezes que as pessoas não conhecem a realidade que se passa cá dentro, que são os treinadores, os jogadores, é que percebem. Mas isso dá-nos mais força para seguirmos, para continuarmos o caminho, e não está o Filipe ou não está o Anderson, jogou outro, o Diogo Ismael entrou bem, trouxe qualidade, é um miúdo que ainda está a crescer, num jogo deste é sempre difícil, ao início acusou um bocadinho, mas a gente aos poucos vamos soltando, vamos libertando, e temos soluções e temos gente com muita vontade e gente capaz, e isso é o mais importante.
E agora, domingo, ganhar?
Ganhar. A primeira palavra sempre é ganhar, é os 3 pontos. Agora, sabemos que não vai ser tarefa fácil ganhar num campo difícil, vamos ter que montar a nossa estratégia e, acima de tudo, sermos equipa. Porque quem tem ganho jogos não tem sido nenhuma individualidade. Se repararem, todos os golos da nossa equipa tem sido o coletivo, tem sido o grupo de trabalho a trabalhar e tem sido realmente... eu fico, quando vejo o Emerson, que acabei de tirar, a festejar um golo do Pires como se fosse dele, eu sinto tão que o grupo está no caminho certo. E é isso que eu quero para esta equipa e para este grupo.
Tens um balneário imbuído na vitória.
Esse era o meu grande desafio para esta temporada. Eu disse-lhes a eles, houve muita gente que disse que é uma equipa mais fraca, em termos de qualidade, e em termos de número também com menos soluções. E eu disse-lhes, será certamente uma equipa mais forte, porque vamos ter um balneário mais forte, e vamos juntos ser mais fortes. E é isso que tenho demonstrado. Depois dentro do campo as coisas acontecem ou não, o futebol, todos os resultados são possíveis, e às vezes a sorte também faz parte do jogo, mas eles têm feito por merecer, e têm trabalhado para conseguir, e os parabéns claramente aos meus jogadores. E esperar que para a semana consigamos trazer os 3 pontos de um campo muito difícil.
Primeiro lugar isolado, terceira jornada, Fazendense empatou em Rio Maior.
Eu preferia o terceiro lugar isolado a 3 jornadas do fim, mas também dizer que não é bom estar isolado à terceira jornada da primeira volta também é hipocrisia. Portanto, é muito bom e é um sentimento bom, mas não nos cria qualquer tipo de ilusão. Sabemos as dificuldades que temos, sabemos a realidade que temos. Há equipas muito mais apetrechadas a vários níveis, com outro tipo de condições que nós não temos. Mas os meus jogadores, como são muito guerreiros e também têm muita qualidade, vão certamente em todos os jogos lutar pelos 3 pontos, e a semana que vem vai ser igual, e ver o que é que acontece jornada após jornada. Certamente uma coisa podem ter a certeza, esta equipa do União de Mar, este grupo de trabalho, nunca vai baixar os braços, nunca vai baixar a cabeça, vai haver dias em que as coisas vão correr menos bem, foi isso que eu disse ali no final do jogo, está tudo muito feliz, mas temos de estar unidos também quando as coisas correrem menos bem. E é aí que os grupos de trabalho vêm ao de cima, o nosso neste momento está a trabalhar em cima de vitórias, facilita muito o trabalho, vamos esperar que continuemos assim e alongar isto por mais tempo possível, e vamos trabalhar forte durante a semana para chegar bem e ganhar.
Um balneário que soma 9 pontos. Só e ainda antes de terminar, Cristiano Pedroso meteu um susto a todos nós, como é que está?
Sim, quando há uma jogada em que há um embate com a cabeça, é sempre complicado, por isso ele salta logo para dentro do campo. Felizmente penso que, portanto, à partida até me parece que tem a cana de nariz partida, mas felizmente não há de haver nada de mais do que isso, que já não é pouco, mas nada de mais grave que isso. Um jogador que está a arrancar numa época muito bem, a arrancar muito forte, a trabalhar muito para a equipa, e que estava desejoso de continuar, eu senti que ele estava, mas eu não quis arriscar com receio que alguma coisa pudesse acontecer, porque o futebol é muito bom, é muito importante, é muito bonito, mas há coisas muito mais importantes, e por muito que eu quisesse ganhar e que ele me fizesse falta, tinha que o tirar, porque tinha algum receio que eventualmente houvesse alguma situação. Felizmente não aconteceu, e portanto não acontecendo, nós optámos por tirar o Cris. Acho que ele está bem, é uma questão de fazermos também agora um raio-x e vermos o que é que acontece, mas vamos esperar que não seja nada especial, que ele faz-nos muita falta juntamente com todos os outros.
Na reportagem, nota para as palavras de Francisco Dias Correia, treinador do Mação, que disse que a sua equipa até fez o mais difícil, ou seja, marcar primeiro, reconhecendo o mérito do União do Tomar pela forma como ganham duelos sucessivos.
Entramos melhor, entramos bem, tivemos ali uma situação de bola parada, acho que é a primeira vez que lá vamos à baliza adversária, fazemos o gol em bola parada ofensiva, mas depois não conseguimos aguentar essa vantagem. Aliás, acho que foi passado 1 minuto ou 2 ou 3 minutos, muito pouco tempo.
Foi 1 minuto apenas.
1 minuto. Sofremos o empate e pronto, a partir daí começámos a perder duelos, tínhamos que ganhar, sabíamos disso. Tínhamos que ganhar duelos, tínhamos que ser agressivos e fortes nesses duelos de disputa de meio campo. E pronto, o União Tomar teve melhor nesses aspectos. Muito em transições, e chegou ao segundo gol, e pronto, intervalo. Entrámos mais fortes na segunda parte, entrámos melhor, mesmo contra o vento, acho que tivemos mais bola, aliás, acho que jogámos a segunda parte toda no meio campo do União de Mar, mas na verdade é que também não conseguimos capitalizar, não conseguimos chegar ao último terço e definir bem, aqui ou ali poderíamos ter causado mais perigo, mas não conseguimos causar. E isso no futebol paga-se caro, se não criamos oportunidades, depois temos que arriscar, temos que meter mais um central na frente, para ter mais um homem lá, e pronto, uma transição defensiva, aliás, uma transição ofensiva do União de Tomar, fazem o 3-1 e acabou o jogo a partir daí.
Diz-me uma coisa, Francisco, em certa altura da partida tu recuas o Bruno para ser ele a pautar o jogo e a equipa do Mação beneficiou muito da qualidade do Bruno Lemos e a equipa começou a jogar muito mais pé para pé, começou a jogar também com uma outra qualidade. Relativamente à equipa do União de Tomar, em certa altura, sobretudo neste segundo tempo, conseguiu ali povoar mais o meio-campo, estancou ali bastante para não haver jogo entre linhas e, claro, isso causou-te muitas dificuldades. Tinhas que jogar sobretudo pelas alas e aí, se calhar, o Mação não será tão forte.
Não, é somente o jogo, é a estratégia, é tentar anular as zonas mais fortes do adversário, faz parte. Agora nós tínhamos que saber explorar a porta que estava aberta e não conseguimos, demorámos muito tempo a perceber onde é que estava o espaço e onde é que tínhamos que atacar. Mas pronto, é assim, é mesmo o futebol, é isto.
Francisco, dois empates e uma derrota, está difícil a vida do Mação, tens aqui um bom naipe de jogadores, aos poucos irás conseguir também fazer uma boa equipa.
Sim, acreditamos sempre até ao fim, o treinador está neste clube, tem que acreditar sempre até ao final. E o trabalho é dia a dia. Agora, levantar a cabeça e pensar no próximo jogo e continuar a trabalhar.
Francisco Dias Correia, treinador da Associação Desportiva de Mação. Finalizamos esta segunda parte de Herde Desportivo. Já de seguida vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital. Sejam bem-vindos, estamos de volta, terceira parte de Herde Desportivo. Vamos continuar a olhar para aquela que foi a terceira jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde Salvaterrense e Benavente empataram a um golo no jogo entre recém-promovidos, equipas que têm estado muito bem neste arranque de competição. A igualdade acaba por ser um prémio justo para as duas equipas, ainda que qualquer um dos contendores poderia ter ganho. Refira-se que o Salvaterrense ainda não perdeu e o Benavente já tem 4 pontos somados. Na reportagem feita por Carlos Pires, do Samora em Movimento, registro para as palavras de André Risso, treinador do Salvaterrense, que disse que a sua equipa merecia bem mais, em especial por aquilo que fez na segunda parte.
Não, não se aceita.
Não és a favor do empate?
Não, penso que merecíamos bem mais. Realmente tivemos uma primeira parte completamente desastrosa, atendendo àquilo que temos feito no campeonato. Entrámos completamente desconfiados de nós próprios, inseguros pela linha de 5. Tentámos corrigir essa situação rapidamente, não melhorámos assim tanto quanto eu estava à espera, e daí percebermos que realmente o problema era uma questão de atitude. Chegámos ao intervalo e pronto, em desvantagem, foi isso que eu disse aos jogadores. Nem quis falar de futebol porque foi tudo menos futebol aquilo que nós fizemos dentro do campo. Falámos só de mudar a mentalidade e a questão da atitude, e foi isso que fizemos. Depois fizemos uma segunda parte fortíssima, muito domínio territorial, de posse, de oportunidades de golo. Fizemos um, tínhamos de feito 2, 3, 4. Também não tivemos essa felicidade que por vezes aparece no futebol e acabámos por empatar, mas está claramente a sorte.
Sabe-te a pouco o empate, enfim, o vento aqui também, na primeira parte, a equipa do Benavente foi superior, a equipa do Salvador foi na segunda parte, o vento também teve alguma influência ou não?
Não teve, porque o vento até estava lateral. Não teve influência nenhuma, a influência que teve, sinceramente, foi que a nossa equipa esteve desconfiada e completamente fora do jogo, sem atitude.
Portanto, na tua opinião, perdeste 2 pontos?
Perdi 2 pontos.
E agora, o próximo jogo, como é que vai ser?
Vamos voltar novamente a tentar disputar o jogo como fizemos até aqui, e espero eu com uma atitude idêntica à segunda parte, mas desta vez que seja mesmo 90 minutos.
Olha, um jogo fora, enfim, André, tiveste o jogo a semana passada em Amiens, é um campo sempre difícil de pontuar, e ganhar mais difícil ainda.
Exato, é difícil, mas eu penso que este campeonato é tão equilibrado que é sempre difícil. Nós em casa temos 2 jogos, 2 empates, em jogos muito difíceis. Fomos fora, fizemos um brilharete, um grande jogo, é verdade, merecemos a vitória sem margem para dúvida. Agora hoje também, sinceramente, estava à espera de mais e daí ter ficado iludido com a equipa na primeira parte, mas é futebol, é assim, é dois também de crescimento, esta equipa é muito jovem ainda.
Luís Costa, treinador do Benavente, também ele, em declarações ao Samora em Movimento, disse que o empate se aceita, embora recorde que a sua equipa poderia ter chegado a uma vantagem de 0-2, lamentando que um lance passível de penalti não tenha sido assinalado.
Eu sinto que se passou durante 90 minutos, se aceita. Foi 2 partes muito distintas. Na primeira parte entramos muito bem no jogo, controlar o jogo. defensivamente muito forte e a sair com muita qualidade. Os jogadores interpretaram muito bem a estratégia, foi excelente com a qualidade individual deles. Recebi lá desde novo uma bola parada, que sabemos que o Salvaterra tinha dificuldades na bola parada, tivemos 1-0, devíamos ter feito mais um ou dois gols na primeira parte. O Salvaterra tem um remate, talvez o presidente, um remate perigoso na segunda bola, vai ao lado. Nós podíamos ter feito 2-0, como eu já lhe disse, não o fizemos. E na segunda parte, foi o oposto. Ainda nos 3 minutos, ainda que tivemos um lance do Afonso, mal atrás do guarda-redes, que penso que é penalti, o Afonso via do guarda-redes, o guarda-redes vai contra ele, penso que era penalti, e tínhamos que fazer o 2-0, mas o Salvaterra estava muito melhor do que o jogo, tínhamos que gastos, como estavam mais fortes no meio campo, ganhavam como nós na primeira parte, ganhávamos sempre a primeira bola e a segunda bola, e o Salvaterra na segunda parte, ganhou quase sempre a primeira bola, a segunda bola, e criou-nos muitas dificuldades. Podemos depois fazer uma bola parada também, porque o Salvaterra está melhor no jogo, está por cima de nós, mas nunca criamos grandes ocasiões de gol, estava no primeiro do jogo, no campo pode fazer o 2-0 de cabeça, também não faz, e o Salvaterra fez o gol do empate com todo o mérito, porque trabalharam muito para isso, é uma equipa muito, muito agressiva, muito aguerrida, é difícil, vai ser difícil ganhar aqui neste tempo, penso eu, na minha opinião, que é uma equipa no seu campo muito agressiva, com uma frente de ataque com muita qualidade. Depois quando sofremos um 1-1, se concentrámos um bocadinho, a equipa nunca, na primeira segunda parte, nunca conseguimos assentar o jogo e conseguir os nossos médios jogassem com qualidade. Estávamos sempre a perder a bola, eles ganhavam praticamente a segunda bola. E no fim, houve o Salvaterra mais o coração do que a cabeça. A manda a bola parada, muito, muito canto, tiveram muitos cantos, muitos livros. Tentaram fazer o 2-1 e ganhar, tentámos ganhar o jogo. Mas nós sistema de defender bem, defendemos muito bem, por isso é que resolvemos aquele empate. Na primeira parte tínhamos resolvido, não resolvemos na segunda parte. Salvaterra tem ganho o jogo, também não era nada descabido, mas na primeira parte não resolvemos o jogo. Então não se resolve, quando equipas destas muitas vidas e agressivas é complicado.
Olha, Luís, e quanto ao campeonato? Está um campeonato diferente dos anteriores, enfim, mais equilíbrio.
Sim, quando eu tratei do governo há 3 anos, é verdade, você tínhamos o Cruxense e o Samuel Santarém, tinham muita qualidade, eram os que lutaram para sair, até o Almeirim, do Missa Maranhão, tinha muita qualidade, era um pouco mais equilibrado, você tem razão nesse aspecto. Mas o meu Tomar também tem 9 pontos, acho que a Gênia hoje tem 9 pontos, também é uma equipa, ganhou uma ação, que é um candidato também a seguir, é uma equipa que também está a tentar destacar, e eu fazendo isso. Nós vamos tentar fazer o nosso campeonato, como eu disse, que é a manutenção, depois tentar algo mais.
Já o Cartaxo recebeu e venceu o Abrantes e Benfica por 2-1 num jogo com as chamadas duas partes distintas. Na primeira, refira-se, os abrantinos foram melhores. Na segunda, foi o Cartaxo a melhor equipa e, por isso, mereceu o triunfo, chegando mesmo ao terceiro lugar. Nota para as palavras de Paulo Fernandes, treinador do Abrantes e Benfica, que lamentou esta perda de pontos.
Não me deixou convencido, porque é verdade que o Cartaxo jogou com mais 3, 4 unidades que não tinham jogado nas primeiras jornadas e jogadores com qualidade, o Carinho tinha revolução e mais 3 jogadores novos que jogaram pela primeira vez. Mas na primeira parte nós dominamos o jogo, controlámos o jogo, metemos na posição de vencer por 1-0, depois deixámos o empate com um autogol, mas controlámos quase sempre a primeira parte. Na segunda parte, pronto, não sei porquê, mas a minha equipa não existiu, foi uma das piores exibições que fizemos desde que eu sou treinador desta equipa. Conseguimos, era uma equipa sem alma, uma equipa muito retraída, começou a jogar para o empate sem nada ser visto de fora, e acabámos depois na parte final, por isso foi um gol de bola parada, em que pronto, o Cartaxo também, pelo aquilo que lutou, também acaba por ser merecido os 3 pontos. Mas na primeira parte a minha equipa voltou-se bem. Por isso que eu acho que pronto, podíamos ter feito algo mais, porque se na segunda parte tivéssemos tido outra atitude, certamente não teríamos ido lá com uma derrota.
Paulo, e o que é que podemos esperar do Abrantes e Benfica para esta temporada? Estamos habituados a prestações muito positivas e a época passada é um bom exemplo disso mesmo, ou seja, a fasquia está alta, as vossas responsabilidades são maiores. Pergunto se efetivamente vamos ter um Abrantes e Benfica de acordo com este aumento de responsabilidades.
Assim, claramente o nosso objetivo é ganhar em todos os jogos, sabendo que há muitas equipas que se forçaram bem e há equipas que também estão mais preparadas para este campeonato, e sabemos que vai ser um campeonato extremamente equilibrado. Mas a minha equipa nestes três jogos ainda não, depois do jogo da taça, não foi fácil recuperar os jogadores, porque levamos ao limite, o jogo levamos ao limite porque tínhamos três semanas de treino e a equipa lutou e trabalhou imenso, e houve jogadores que depois desse jogo acabaram por se ilusionar também, porque não conseguimos recuperá-los, porque não é fácil às vezes poderem treinar todos os dias ou treinar quando há jogos, e ainda não estivemos a um nível que acho que a minha equipa pode estar. Mas vamos recuperar, porque temos que levantar a cabeça. Acho que esta derrota acaba se calhar por acontecer no momento certo, porque a equipa tem que reagir e tem que voltar a ter aquela humildade de trabalho que teve ao longo destes anos e no jogo com a Taça de Portugal também, e tem que baixar um bocado a terra e saber que os jogos têm que se lutar muito e trabalhar muito para conseguir os três pontos.
Ou seja, podemos contar com o Abrantes e Benfica ao nível da última temporada. Será possível fazer melhor?
Sim, é sempre difícil nós estarmos a perspectivar que poderemos fazer melhor. Claro que queremos fazer melhor e reforçarmos a equipa em dois ou três setores para melhorar esse aspecto. Mas também há equipas que melhoraram muito, há equipas que reforçaram-se bastante, há equipas muito difíceis, equipas muito competitivas, a Rua Maior, Fazendense, União do Mar, Uma Ação, e muitas outras que reforçaram-se imenso e veio com plantéis de grande qualidade, e sabemos que vai ser difícil, mas há uma coisa que a minha equipa sempre nos habituou, é que em qualquer campo era uma equipa temível, uma equipa difícil de bater, e é isso que nós queremos voltar a ser e vamos trabalhar para isso.
Paulo Fernando, e que tal foi participar na Taça de Portugal, mais ainda com essa notoriedade que o Abrantes e Benfica teve, lutou até ao fim contra um adversário com outros argumentos, principalmente argumentos financeiros, mas caíram de pé?
Sim, acho que foi um prémio para os jogadores, foi um prémio para todos nós. Acho que foi um momento diferente, é um momento que se calhar poucos vão conseguir em termos futuros voltar a ser atingidos, num jogo desta dimensão, dar na colisão, tudo o que envolveu o jogo. Acho que foi um prémio para o trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos anos, e acho que os jogadores acabaram por desfrutar e acabaram por mostrar que temos aqui miúdos com muita qualidade, uma equipa bastante competitiva, e acho que sim, caímos de pé, e aqui é um prémio mais que justo para este grupo.
Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica. Passamos para Torres Novas, onde houve goleada. A equipa da casa recebeu e goleou o Glória do Ribatejo e sumou a primeira vitória no campeonato. Isto num jogo que até começou favorável à formação visitante, que se adiantou no marcador. Os torrejanos, ainda assim, reagiram, não atiraram uma toalha ao chão e foram muito melhores do que o adversário. O resultado final, 6-1, não deixa dúvidas disso mesmo. Vamos aos pormenores com António Catarino, que destacou Miguel como o homem da tarde, fruto dos 4 golos apontados.
Utilizando aqui uma expressão bastante popular, podemos resumir isto da seguinte forma. É verdade, o Glória do Ribatejo ficou-se nas covas. Utilizando aqui o nome do marcador do gol do Glória do Ribatejo na primeira parte, que se colocou, portanto, a vencer com esse gol aos 11 minutos por parte de Covas, e dentro daquilo que nós dissemos, o que se passou na primeira parte, esta segunda parte foi bastante diferente e praticamente o Glória do Ribatejo não existiu. Pedro Pereira, ao intervalo, certamente fez os ajustes necessários, corrigiu posições e definiu algumas coisas que pudessem estar menos bem na primeira parte, e o que é certo é que o Torres Novas veio para a segunda parte mandar no jogo, e praticamente o Glória do Ribatejo desapareceu, não fez praticamente qualquer remate à baliza do Clube Desportivo de Torres Novas nesta segunda parte, e foi exatamente o Torres Novas a tomar então conta do jogo, e através dos seus homens da frente, onde estava Cláudio Major, onde estava também Miguel, que acaba por ser hoje o homem do jogo, apontando 4 golos, e certamente coloca-se em posição de ser o melhor marcador deste campeonato, já nesta altura. mas também Diogo Rosa, Tozé, Edgar, que também fez, portanto, uma excelente partida, e Pratos, entre outros, e o Torres Novas a impor o seu jogo, a aparecer finalmente na procura dos primeiros pontos neste campeonato, e conseguiu, venceu e convenceu, e muito bem, portanto, este Glória do Ribatejo, que pela sua prestação e pelo aquilo que pudemos ver, acreditamos necessariamente que é uma equipa que tem outro potencial, certamente, mas Rodrigo terá também aqui muito trabalho para fazer diante do campeonato que tem pela frente, e estamos ainda na terceira jornada. O domínio foi tal nesta segunda parte por parte do Clube Desportivo de Torres Novas, assumindo assim, portanto, as despesas e procura para conseguir então os três primeiros pontos neste campeonato. Obteve uma vitória esclarecedora por 6-1, e penso que aí não há muito mais a dizer. Mais uma vez o destaque aqui para Miguel, que de alguma forma faz 4 golos, portanto, nesta partida. Está tudo dito em relação a este jogo de hoje. O Torres Novas, que na próxima jornada se desloca a Mação, que hoje jogou então com o União de Tomar, e estão também conseguidos os primeiros 3 pontos para os amarelos neste campeonato. Voltamos de novo numa próxima oportunidade para dar então acompanhamento a este percurso do Desportivo de Torres Novas nesta época, neste campeonato distrital da primeira divisão aqui da Associação de Futebol de Santarém.
António Catarino aqui na análise a este Torres Novas 6, Glória do Ribatejo 1. Continuamos, e antes de fechar a terceira parte de Hertz Desportivo, continuamos a olhar para a primeira divisão distrital, para lhe dizer que quem conquistou o primeiro ponto do campeonato foi o Ferreira do Zêzere, que empatou a zeros na recepção ao Alcanenense, num jogo repartido e com oportunidades para os dois lados. O empate acabou por ser o mal menor, em especial para os donos da casa, que continuam assim a recuperar da carga psicológica negativa após a goleada sofrida na ronda inaugural. Já o Alcrinense somou o 4º ponto. O Hertz Desportivo falou com Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, que deixou claro que esta igualdade se aceita, referindo que é indicador de que a equipa está no caminho certo.
Em relação ao jogo, é assim, atendendo àquilo que disse e que tínhamos dois resultados negativos, temos que ficar satisfeitos com o ponto conseguido. O Alcanense é uma boa equipa, uma equipa bem trabalhada, uma equipa que nos criou bastantes dificuldades, principalmente na primeira parte, em que foi praticamente domínio completo da equipa do Alcanense, mas esse domínio foi um domínio em que não conseguiram oportunidades de golo. Eu lembro-me de uma defesa do meu guarda-redes um remate na primeira parte, e não me recordo mais nenhuma defesa do meu guarda-redes que tal dificuldade. Foi de facto um domínio do Alcanense. Foi a equipa que teve mais bola, foi a equipa que procurou mais, mas na segunda parte nós equilibramos as coisas e podíamos mesmo até ter ganho o jogo, porque dispusemos das melhores oportunidades de golo. Tivemos ali 3 situações em que poderíamos ter chegado ao golo, mas, como digo, no campo geral, penso que o resultado é o resultado que se ajusta àquilo que se passou em campo. Um Alcanense com mais bola, um Alcanense mais autoritário, mas um Ferreira de Zêzere que sabe exatamente as armas que tem, jogou da forma que tinha que jogar para conseguir pontuar e sai com 1 ponto, e penso que estamos no caminho para juntar a este ponto mais pontos no futuro.
Eduardo Fortes, olhando para trás, precisamente para este início de campeonato, acredito que não tenha sido fácil, quer para o treinador, quer para os jogadores, lidarem com uma derrota, com um resultado tão pesado como aconteceu diante do Fazendense. Não deixou de ser uma surpresa, precisamente por esses números. Não foi fácil, acredito eu, então, lidar a partir daí com as marcas psicológicas desse resultado, mas este empate acaba também por demonstrar que esse pior já terá passado.
Sim, é verdade. Isto, na minha opinião, tem tudo a ver com uma pré-época menos conseguida da nossa parte, onde inicialmente estava tudo programado para fazermos uma boa pré-época, mas por várias razões, e foram muitas, não tivemos o plantel todo disponível. Os jogadores têm chegado a conta-gotas. Eu posso lhe dizer que tive treinos em que tinha 8, 9 jogadores da equipa titular para treinar. Se não tenho chamado os júniores, e vieram andaram a pré-época toda 6 júniores a treinar connosco para fazer número para podermos efetuar os treinos, porque se não tinha treinos nem conseguia ter elementos suficientes para treinar. Foi de facto bastante difícil para nós. Ainda estamos a procurar resolver algumas questões que ainda estão pendentes. É como lhe digo, e acaba por ser o reflexo, esta primeira jornada acaba por ser o reflexo de uma pré-época menos conseguida da nossa parte, com muitos problemas, muito atribulada, com algumas lesões também, e também pela qualidade da equipa do Fazendense, que muito sinceramente não tinha muitas informações da equipa do Fazendense. As informações que dispunha era de facto de que tinha uma equipa boa, tinha-se reforçado bem, mas encontrei a equipa do Fazendense melhor do que eu esperava, com os jogadores bastante conhecidos aqui no nosso distrital. Apanharam ali alguns jogadores que não encaixaram na equipa do Coruscense e vieram reforçar esta equipa. Foram a Amiens também e foram-se reforçar com 2 jogadores do Amiense, foram-se reforçar com 2 jogadores da Glória do Ribatejo, e fizeram ali um conjunto de jogadores, parece-me a mim, com uma equipa para poder lutar pelo primeiro lugar. Na segunda jornada já não foi assim, fomos ao Cartacho e conseguimos fazer um jogo bastante positivo. Pena foi que sofremos o golo a 5 minutos do fim, porque a estratégia estava bem montada e na primeira parte dispusemos de boas oportunidades para chegar ao golo também. Não conseguimos fazer, depois na segunda parte a equipa do Cartaz cresceu no jogo, dominou a segunda parte, mas muito sinceramente, na altura que surgiu o golo, penso que tanto nós como por parte do Cartaz, toda a gente pensava que o jogo iria terminar empatado, quando cometemos um erro e foi-nos fatal e acabamos por perder 1-0. Agora, estamos no caminho, como é lógico, este processo já devia ter sido feito na pré-época, estamos a fazê-lo agora e esperamos arrepiar caminho para juntar a este ponto mais pontos, porque bem precisamos.
Eduardo, precisamente sobre o futuro, o que é que nós podemos esperar deste Ferreira do Zêzere, uma equipa já com estatuto de primeira divisão distrital, tem feito por isso no decurso dos últimos anos, a última época mais sofrida, mas claro está, a equipa soube adaptar-se às dificuldades, soube adaptar-se aos argumentos que tinha e aproveitá-los, acabou por conquistar a manutenção, e para esta temporada espera um campeonato à semelhança daquele que foi o último, ou será possível menos sofrimento?
Assim, ainda não temos um conhecimento exato do valor de todas as equipas, como é lógico, mas por aquilo que vamos avaliando, ouvindo e vendo os resultados que vão acontecendo, dá-me a impressão que vai ser mais equilibrado. Terá ali 12, 13 equipas que são bastante equilibradas e depois há ali 3, 4 equipas que poderão lutar pelo título. Aquilo que posso dizer é que ainda estamos a tentar reforçar a equipa, porque faltam-nos alguns jogadores. Temos jogadores bem conhecidos também do nosso distrital e da nossa equipa, que eu fazia conta de que já estivessem connosco neste momento, o caso do Gera, o Fábio Dias virá mais tarde, são jogadores bastante importantes também no seio da equipa. E com mais um guarda-redes que estamos a procurar contratar, penso que aí sim que ficamos com condições de poder melhorar. De qualquer das formas, aquilo que eu tenho dito aos meus jogadores é com aqueles que temos disponíveis que temos que ir para a luta, temos que ir para a guerra, não sabendo ao certo o valor das equipas adversárias, mas
tendo a consciência que vamos lutar em todos os campos, em todos os jogos, para conseguir pontuar e para conseguir os nossos objetivos, que é a permanência.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere, aqui numa análise, numa perspectiva, aquilo que poderá ser a próxima época, neste caso a primeira divisão distrital. A recordar, o campeonato regressa neste fim de semana, no próximo fim de semana, com a realização da quarta jornada, Samora Correia, União do Tomar, Fazendense Oriense, Alcalinense Rio Maior, Maçã Torres Novas, Glória do Ribatejo, Salva Terrense, Amiense Cartaxo, Benavente União Almeirim e Abrantes e Benfica Ferreira do Zêzere. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Fique por aí.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta. Quarta e última parte deste Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para o futebol, isto depois de termos estado com particular atenção para a terceira jornada da primeira divisão distrital, mas a realidade distrital não se resumiu, e neste fim de semana, entenda-se, não se resumiu apenas à primeira divisão. Houve também registo para a Taça Ribatejo, nesta altura apenas com a participação de equipas do segundo escalão da Associação de Futebol de Santarém. Vamos à jornada 2. E começamos com a Série 1, com os resultados: Marinhães 3, Tramagal 1, Porto Alto 3, Golganense 0. Nesta altura, Porto Alto e Marinhães estão na frente, 6 pontos. Golganense e Tramagal ainda não pontuaram. Próxima jornada, precisamente no dia 9 de outubro, no sábado, Golganense, Tramagal e Marinhães, Porto Alto. Passamos para a Série 2, também Taça Ribatejo. Vamos então aos resultados. Entrocamento Atlético Clube 4, Pernas 0, e o Pego Aldeense foi adiado. O Entrocamento Atlético Clube lidera, tem 3 pontos, segundo o Aldeense, que ainda não pontuou. O Pego também está na mesma posição, assim como o Pernas. Nota agora para a Série 3 desta mesma Taça Ribatejo: Águias de Alfiarça 1, Espinheirense 1, Caxarias 0, Riachense 2. Riachense na frente, 6 pontos, segundo Espinheirense com 4, terceiro Águias de Alfiarça 1 ponto, quarto Caxarias, que ainda não pontuou. Registo para a Série 4. Avançamos nesta Taça Ribatejo, fase de grupos: a Vilarense 2, Ortiga 1, Passo dos Negros 2, Fátima 4. Fátima é líder, tem 6 pontos, segundos Vilarense e Ortiga com 3, quarto é o Passo dos Negros, que ainda não pontuou. Série 5, Taça Ribatejo. Continuamos. Atalaense 0, Forense 1, Alfredo 2, Rebocho 1. A frente, Forense, 6 pontos. Segundo, o Atalaense com 3, também com 3, o Alfredo. Quarto é o Rebocho, que ainda não pontuou. Finalmente, no que a Série 6 diz respeito, apenas um jogo, isto também porque estamos a falar de um grupo com 3 equipas, apenas um jogo: Moçarriense 2, Vasco da Gama 0. Aqui o Moçarriense, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos, ainda sem qualquer ponto, o Vasco da Gama e também o Benfica do Ribatejo. Estamos na reta final de Hertz Desportivo, deixamos agora o futebol, olhamos para o automobilismo. Baja TT Capital dos Vinhos, que decorreu em Reguengos de Monsarrás, o piloto tomarense Pedro Dias da Silva falou à Hertz sobre esta prova.
E foi uma jornada do Campeonato Nacional todo terreno bastante dura. Ontem, portanto, no sábado, teve calor, os pits estiveram bastante duros, e hoje de manhã com chuva, já com lama, mas da parte da tarde secos, portanto foi um bocado complicado para os pilotos. Eu falo dos pilotos porque desta vez estive de fora, depois da jornada que fizemos no Campeonato da Europa. Irei só participar na Baja de Porto Alegre, mas a equipa veio a esta corrida, viemos com 3 carros: veio o Edgar Contense e o António Serrão com uma das nossas Ford Ranger, veio o Mike Brown e o Ivo Santos com o Porsche Cayenne Proto, e veio o Felipe Nascimento e o Paulo Torres com o nosso novo carro na categoria T3, que é um Buggy T3. Corrida que foi-nos muito bem. todos eles estão de parabéns, toda a equipa está de parabéns, começando pelos mecânicos e todo o staff, e como obviamente os pilotos. O Edgar Condenso, no sábado, teve um problema na alimentação de combustível que o atrasou para 20, qualquer coisa, ele teve um bocado atrasado. Conseguimos recuperar o carro para a segunda classificativa de sábado, os nossos mecânicos descobriram o problema, foi resolvido, nessa classificativa já fez terceiro lugar, hoje tornou a fazer terceiro lugar a 4 segundos do segundo e conseguiu terminar em sexto, uma recuperação notável, está de parabéns, guiou muito bem, andou muito bem e o carro não teve mais qualquer problema. O Mike Brown e o Ives Santos tiveram sempre em grande destaque, tiveram bem toda a corrida, não tiveram qualquer problema e conseguiram vencer a categoria que se propuseram, que é a categoria T8, que é o que eles estão a disputar e já são líderes do campeonato. O outro nosso piloto, o Felipe Nascimento, ficou em segundo lugar, também sem problema nenhum, terminou e também ele parabéns pelo segundo lugar na categoria T3.
Pedro Silva, nesta altura do campeonato, falta, penso que, se a memória não me falha, apenas a Baja de Porto Alegre. Perspectivas nesta altura e podes também, para quem está menos atento a estas coisas do todo o terreno, perceber como é que está na frente do mesmo.
Não, ainda falta a Baja do Oeste, que é daqui a 15 dias, e depois, passado outros 15 dias, portanto no final do mês, a Baja de Porto Alegre. Neste momento, também não sei dizer bem das classificações, mas de certeza que é o Tiago Reis, o vencedor desta corrida, é que está na frente do campeonato. As grandes classificações, terei que ver a lista, portanto ainda não sei dizer como é que estão os resultados, mas ele é o que está na frente do campeonato e é um dos pilotos mais fortes, que com certeza está mais bem posicionado para ser o campeão nacional deste ano. Nas outras categorias estão dois nossos pilotos, que é o Mike Brown, está a liderar a categoria T8 e tem todas as possibilidades de ser campeão. Depois, na categoria T3, penso que o nosso piloto, o Felipe Nascimento, também está em primeiro. E ainda existe também a categoria T4 e T2, que agora só vendo as listas para que também não sei os nomes de todos.
Qualquer das formas, Pedro, estas duas provas que faltam, perspectivas para a tua equipa?
Olha, o Edgar é um piloto que vai lutar por lugares à frente, de certeza absoluta, portanto ele está muito rápido, está muito feito ao carro. Os carros têm mostrado uma fiabilidade extrema que nos permite andar rápido e discutir os lugares da frente. Tem acontecido tanto com a Ford que eu costumo pilotar como com a Ford que ele anda. O Mike tem que gerir bem o resultado, portanto ele se ganhar a próxima já é praticamente campeão nacional. Portanto tem todas as hipóteses de o ser. O Felipe ainda não sei, portanto terei que fazer as contas e ver quais são os resultados que ele precisa e o que é que ele consegue alcançar, mas também ainda tem todas as hipóteses de ser campeão nacional. Portanto, à partida de tudo se vai discutir na Baja de Porto Alegre, porque o campeonato teve 5 provas, portanto até agora concluíram-se 3, teremos a Baja do Oeste e a Baja de Porto Alegre, portanto a partida será em Porto Alegre que se discutem, que se saberão quem é que são os campeões e como já é a tradição de há uns anos, portanto nestas 5 corridas contam os melhores 4 resultados que são feitos na... Portanto, os pilotos fazem 5 corridas e, como se costuma dizer, deitam um fora. Portanto, os melhores 4 resultados é os que contam para a classificação final.
Pedro Dias da Silva aqui, numa análise ao Baja TT Capital dos Vinhos. E assim finalizamos mais este Hertz Desportivo. Vamos voltar na próxima segunda-feira. Tenha uma excelente semana.